Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Hoje estamos aqui com o Tosé Brito. Acho que não é preciso uma apresentação muito elaborada. Tosé já foi cantor, intérprete, compositor, uma pessoa indelevelmente ligada à arte portuguesa, não é? Ao mundo da música, e de facto é um prazer muito grande por tudo aquilo que eu já ouvi, li, assisti enquanto miúda, enquanto mulher crescida. É um prazer ter esta oportunidade de entrevistar, Tosé. Muito obrigada.
É um prazer também para mim. Vamos a isso.
Muito obrigada. Antes de nós passarmos aqui às tuas 10 músicas, que acho que foram muito bem escolhidas, digo-te assim já de antemão, queria perguntar-te se houve assim alguém na tua vida que te tivesse marcado de uma forma muito importante neste teu gosto pela música, ou se foi assim um conjunto de pessoas que realmente te levaram por este caminho.
Eu acho que foi o meu pai. Repare, eu nasci numa família em que havia muita música. Meu pai tocava, o irmão, o meu tio também tocava e cantavam. Não profissionalmente, mas cantavam muito bem. Chegaram a cantar na rádio, faziam coisas amadoras, mas para o público, portanto, espetáculos, etc. Divertiam-se imenso a fazer isso, a minha avó cantava. Portanto, eu nasci numa casa onde só ouvia-se música por todo o lado, percebes?
Sorte.
Foi sorte, sem dúvida nenhuma. Até porque quando nós somos crianças não temos noção nenhuma do que é que vamos fazer, do que é que queremos fazer.
Claro.
Eu lembro-me perfeitamente, aos 8 anos, do meu pai me ter dito que gostava que eu aprendesse piano. E eu disse, ok, vamos a isso. Mas foi uma má experiência. Hoje tenho imensa pena, aqui o piano, tenho imensa pena de não tocar bem piano. Eu tive 2 anos de piano, estudei piano, tive aulas. Mas foram 2 anos de escalas, solfejo, sabes, aquela parte toda muito...
Mais maçuda.
Muito maçuda, muito, eu diria, quase aborrecida para uma criança de 8 anos, não é?
Claro.
Talvez se eu tivesse outra idade tivesse gostado, mas assim, de repente, foi muito importante porque deu umas bases para depois fazer muita coisa.
Claro.
e pegar na viola e saber o que estava a fazer e ter noções básicas. Escalas e acordes, etc., de harmonia, melodia, etc. Mas essa vontade veio do meu pai. Repara, quando ele me disse, ok, vamos lá aprender piano, não tinha, ouvia muita música, gostava de cantar, já cantávamos todos, eu, os meus irmãos, as minhas primas, tudo
com
cantava.
Com essa gente toda a cantar,
tudo cantava
foi
lá em
natural.
Casa.
Foi
e depois
natural.
De repente, eu cheguei aos 10 anos e disse, e tive uma conversa com ele e disse, não, é piano.
Não é piano.
Piano não. Vamos passar para a viola que é mais portátil e dá mais jeito e eu assim posso levá-la e estar com os meus amigos, etc.
E começaste.
E foi assim que comecei, com ele a dar-me aulas.
Que engraçado.
Ou seja, ele me tocava bem aulas. Quando ele pedia uma opinião e quando dizia como é que isto se faz, ele explicava.
Ele explicava.
E eu depois sou um autodidata nesse sentido, porque foi sozinho e com os meus amigos fomos descobrindo.
E com a curiosidade natural.
Exatamente.
Das coisas e
o gosto pela música a crescer cada vez mais. E quando cheguei aos 14, 15 anos, quando cheguei ao Pop 5, que foi o meu primeiro grupo, eu já tinha a certeza do que queria ser na vida, queria ser músico. E estava decidido a ser músico a qualquer custo.
E naquela altura não era tão fácil como é hoje, não é?
Não tem não nada era nada a ver. Fácil.
Pois.
Não era nada fácil. Não. Era realmente complicado, até porque hoje em dia com o evento da internet qualquer pessoa em casa grava
tranquilamente. Começa, não é?
E começa, aprende, tem tutoriais fantásticos.
Claro.
Faz ao YouTube, não sabes nada, mas de repente estás a copiar e estás a aprender. E se te aplicares, aprendes muito. E depois tens aquela facilidade, tens um estúdio caseiro em casa com Pro Tools, gravas um disco em casa.
Sim, naquela altura não era nada assim. Imagino a dificuldade em tudo, não é?
Tínhamos que esperar que uma editora apostasse, descobrisse, gostasse de nós, apostasse em nós, para depois entrarmos num estúdio analógico, que custava uma fortuna, não tínhamos hipótese nenhuma de pagar um estúdio daqueles. E pronto, e foi o que aconteceu.
Isso era mesmo só para aventureiros.
A Orfeu, a Arnaldo Trindade, no Porto, nós éramos todos miúdos, com 15, 16 anos, e descobriu o Pop Five e mandou-nos para o estúdio gravar um EP, depois viemos a Lisboa gravar um álbum, e de repente eu era músico e tinha a minha vida perfeitamente definida na minha cabeça.
Incrível.
Ia ser músico, gostasse o que gostasse.
15 anos.
E felizmente, olha, como tu disseste e começaste a conversa por aí, eu comecei por ser músico, não é? depois cantei, sinto que é das partes que menos me interessam, ou seja, cantei porque fazia parte do programa.
Ainda hoje, cometer aqui uma inconfidência, disse à minha mãe que vinha cá e a minha mãe começou logo a trautear 3 ou 4 canções do Tose Abril.
Mas isso é bom porque essa é a parte que eu gosto,
logo,
é da escrita.
Logo.
Cantar eu cantei porque em grupo é muito agradável. Estás rodeado de gente de quem tu gostas, é bom, é divertido. Sozinho, depois quando cheguei a uma fase em que gravei álbuns sozinho e cantei, fiz 10 espetáculos sozinho, sinceramente não achei muita graça. Era trabalho, deixou de ser um prazer e passou a ser trabalho, percebes? Isso aí já não
a composição é uma
coisa
mais.
Depois passei da parte de música, de intérprete, etc, para autor, compositor, escrever letras, músicas, produzir discos, entrar para as multinacionais onde fui primeiro diretor, depois presidente, etc, de duas. E a minha vida na música fez-se, e hoje aqui na SPA, na Sociedade Portuguesa de Autores.
Incrível.
Portanto, continuo ligado sempre à música, sempre a fazer o que gosto, e continuo a escrever fundamentalmente, porque é isso que eu não vou nunca deixar de fazer.
Esse processo de elaboração é incrível.
Essa parte criativa é que me apaixona mais. E gosto muito de ouvir os outros cantarem as minhas canções. Acho muito mais graça estar ali sentado na plateia. Ouvi-los cantar do que estar aqui em cima.
Sim.
Mas só em termos do canto, digamos assim.
Sim.
Porque de resto, tudo o resto eu faço com um prazer enorme.
Nota-se, eu acho que se nota. Isso é logo uma coisa que transparece.
Espero
por
que
tudo, transparece por aquilo que diz, pelas próprias letras, pelo teu entusiasmo pela vida, por tudo. Eu acho que isso transparece.
Tem tudo a ver também com essa felicidade,
percebes,
e com a alegria de gostarmos do que fazemos, não é?
Claro.
E depois de termos, eu sempre tive isso como um ponto muito importante para mim. Não só pensar nas canções que eu gostava de escrever, ou seja, uma coisa é o meu gosto, e o meu gosto é o meu, e em arte tudo é muito subjetivo. Aliás, tudo é subjetivo, talvez em temporalidade não seja. Ou seja, quando tu fazes uma coisa hoje, e eu tenho essa experiência, felizmente, de ter escrito canções há 50 anos, que ainda hoje as pessoas conhecem e cantam.
Tal e qual.
Isso não quer dizer que elas sejam melhores de maneira nenhuma que as outras. Que as que ficam pelo caminho. Não é uma questão de qualidade. Há qualquer coisa que... Quando uma coisa passa o teste do tempo, há qualquer coisa que foi bem feita.
Sim, claro.
Porque senão não tinha... O Mozart chegou cá e o Beethoven não foi por acaso.
Certamente.
E, portanto, essa intemporalidade, para mim, é a única coisa que não é subjetiva em arte.
Sim.
Portanto, eu sempre fiz música, não a pensar só no que eu sinto e no que eu gosto, porque se fizesse isso... estaria muito mais distante do público.
Claro.
Muitas vezes eu tive a preocupação de pensar, para quem é que eu estou a cantar? Quem são as pessoas a quem eu me quero dirigir? O que é que elas ouvem e o que é que elas gostam? E depois isto não é uma questão de cedências, é uma questão de tu adaptares aquilo que tu fazes ao gosto também dessas pessoas e saberes que vais passar uma mensagem, vais contar uma história.
Claro.
Com quem eles se vão identificar.
Essa proximidade é muito importante.
É importantíssimo que as pessoas,
muito
quando
importante.
Ouvem a nossa música, digam,
se
isto podia ter acontecido,
não é?
Comigo.
Se
podia
identifica.
Ter acontecido quando estás a contar uma história, percebes?
Claro.
Esse é meio caminho andado para chegar ao coração das pessoas.
Claro, isso é maravilhoso. É o que é mais importante, além disso. Bem, então, vamos passar aqui então para a primeira música que tu me indicaste, aqui começando com The Beatles, não é? Um grupo incontornável, aqui neste Yesterday. Vamos ouvir e já falamos.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly,
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Tosé, imagino que os Beatles tenham sido assim uma mega inspiração.
Escola primária, liceu, universidade, tudo ao mesmo tempo. E foram muito responsáveis pelo nosso gosto, da minha geração.
Claro, imagino.
Nós todos crescemos com eles, quer dizer, eles, os Beatles aparecem
super originais.
Em 63, 64, portanto eu tinha 12, 13 anos, uhum. E comecei a ouvir aquelas canções e dizer isto. Nós ouvíamos aqui em Portugal muita música francesa, italiana, antes disso, uhum. Também alguma música, Elvis Presley, alguma música americana, anglo-americana, uhum. Mas nada que fosse tão direto, que nos tocasse tanto como os Beatles, uhum. Nos tocaram. Uhum. A mim é uma geração inteira, eu
sim,
acho que
sim,
completamente transversal. E porquê esta canção? Não foi a primeira que eu ouvi, a primeira foi o Love Me Do, Please, uhum. Please Me, etc. Esta vem mais tarde. Uhum. O She então. Loves You, sei lá, foram, uhum. várias. Eram canções que eu gostava, mas gostava, adorava ouvi-los, mas nunca me apeteceu tocá-las sozinho.
Uhum.
E de repente ouvi este Yesterday, que eu acho que é uma das melhores canções que o McCartney escreveu e das melhores, uhum. canções que os Beatles têm. É o meu gosto pessoal, lá está. Mais uma
claro,
vez subjetivo.
Mas é mesmo, eu
mas
mesmo
é,
por
é
isso
o meu, é o meu
cá.
Gosto. E de repente, quando ouvi esta canção, eu disse: eu quero cantar isto, e quero cantar isto exatamente como ele toca, quero tocar a viola como ela toca, e quero, uhum. cantar isto como ele canta. Uhum. E essa canção acompanha-me até hoje. É daquelas que, quando eu pego uma viola, se estivermos aqui num grupo e me disserem: cantei uma coisa dos Beatles, a primeira que me veio à cabeça é o Yesterday. Vem-me outras, Let It Be, vem,
e a letra é linda,
o,
é?
O Yesterday é uma pequena obra-prima, uma perla, é uma pérola.
É mesmo.
E é daquelas que até hoje me acompanha, lá está. São as tais que...
São as tais intemporais.
Há muitas dos Beatles, e os Beatles têm uma obra fabulosa, uhum. mas tem algumas que, sinceramente, quando me falam delas, eu disse, ah, sim, claro,
sim,
mas
sim.
também não as sei tocar de cor.
Mas
percebes?
Há aquelas
tenho que ir à procura
fazem
dos
parte
acordes.
De nós.
Esta está cá dentro.
está no nosso print genómico, não é?
Os meus gostos mais básicos e primitivos.
Exatamente. Muito bem, então, falando aqui nesta segunda música que o Tosé nos trouxe aqui deste mestre americano, Bob Dylan, Just Like a Woman, belíssima, vamos ouvir. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bones have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman. Yes, she does, she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary
Yes, I believe I could see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she sees finally that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love like a woman.
Bem, isto é uma homenagem lindíssima a qualquer mulher, não é? Qualquer mulher ficaria contente de receber assim uma coisa destas, e o Bob Dylan vai sempre direitinho aqui ao coração. Tu trouxeste-nos esta música porquê, então, Zé?
Olha, porque depois de estar a ouvir Beatles, como
Sim.
entramos por aí, não é?
Sim.
Começou a chegar cá o Dylan. O Dylan chega um bocadinho mais tarde a Portugal, sendo contemporâneo dos Beatles, não é? Uhum. Aliás, talvez eu tenha começado antes, mas ele vem da folk music, vem do country,
uhum.
folk country, chamemos-lhe o que quisermos, uhum. é daí, essas são as influências dele. E de repente ele transforma o country e a folk americana, transforma numa coisa completamente nova, porque as raízes estão lá, mas depois isto é pop, isto
claro.
tem uma roupagem completamente distinta. A voz é uma voz única.
Linda.
É uma característica que é fundamental em quem canta. Muitas vezes muito mais importante que ter uma boa voz. E o Bob Dylan não tem uma grande voz, não é?
Sim.
Não é o Pavarotti, não é?
Claro,
nem,
claro.
Nem sequer outros que cantam bem menos.
Sim.
Mas tem uma daquelas vozes que tu ouves e no momento em que ele começa a cantar tu dizes, isto é
Bob Dylan.
E isso na música não tem preço, percebes?
É um cunho, não é?
É uma coisa muito pessoal que eu acho que tem uma importância enorme.
Uhum.
Porque há pessoas que cantam lindamente e tu ouves e dizes... isto é lindo, mas quem é que está a cantar?
São vozes iguais,
não sabes,
umas
percebes?
Às outras.
E vais ter aquele Shazam, sei lá, outro,
sim,
outro
sim,
pronto,
sim,
mete
sim,
qualquer,
sim.
Dizer, ah, pois, está bem, já sei quem é.
Exato.
Porque são vozes que são lindas, mas incaracterísticas.
Impessoais, não é?
Impessoais.
Uhum.
E o Dylan tem uma voz absolutamente fantástica, é um compositor uhum. brilhante.
Sim.
Esta é a melhor fase dele.
E poeta, não é? Não...
E um grande poeta.
Um poeta.
Fundamentalmente, aliás, eu penso que ele depois, com o tempo até, vem cada vez mais a ser um escritor
da
parte
sim.
lírica, digamos
certo,
assim,
certo.
Do que propriamente a parte musical.
Sim.
Eu penso que ele não progrediu da mesma forma que progrediu nas palavras.
Sim.
É uma figura incontornável da música, para mim,
uhum.
completamente.
Uhum.
Esta canção também foi daquelas que eu nunca mais deixei de ouvir, para o resto da minha vida, porque é lindíssima. E veio-me trazer uma outra dimensão, porque Beatles é muito pop, é pop britânica.
Sim.
E a Britpop não tem nada a ver com o country and western
sim,
americano
sim, sim, sim,
e com
sim.
as raízes do folk americano. E portanto, isto, depois dessa junção de tudo isto, com a música negra da Motown,
uhum.
etc., que nós não sei se escolhi alguma, que já vamos ver, mas talvez, não sei. Se não escolhi, é
não.
porque também não
mas
é preciso.
Podias ter escolhido.
Podia ter
não é?
Escolhido, porque havia algumas
uhum.
que cabiam aqui perfeitamente uhum. nesta escolha. Porque também foi uma escola muito importante para mim
uhum.
ouvir a música negra norte-americana. E Otis Redding, por
uhum.
exemplo, e tudo aquilo que eles fizeram, que foi absolutamente fundamental.
Muito bom.
E Dylan não é Dylan, pronto.
É aquela maravilha. Bem, então, passando aqui, isto é como se chama, não é? Cada tiro, cada mel. Temos aqui uma terceira música também incrível, do James Taylor, You've Got a Friend, também muito bonita, muito, muito simples, mas de facto... ali direita à murcha. Vamos ouvir.
When you're down and trouble and you need some loving care and nothing, oh, nothing is going right, just close your eyes, think of me. Yes, and soon I will be there to brighten up, oh, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come run. See you again. It's winter, spring, summer, or fall. You're
All you gotta do is call on me, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You got a friend. Hear the sky high above you should go dark and full of clouds, and that old cold north wind should begin to blow.
Então, James Taylor, aqui americano, não é? Vieste outra vez buscar aqui influências...
Em 1971, estava eu no Algarve quando ouvi esta música pela primeira vez, estava a tocar numa discoteca em Albufeira, no Silvestre, estava eu não, estava o Quarteto de 1111, eu estava com o Quarteto de 1111.
Okay.
Não conhecia James Taylor, ele já tinha coisas... Aliás, conhecia o Fire and Rain, estou a mentir.
Uhum.
Conhecia o Fire and Rain, tinha gostado, grande canção também, mas não fiquei preso pela canção.
Uhum.
E estava, lembro perfeitamente disto, porque esta é das canções da minha vida. Eu estava todos os dias, nós chegávamos para a discoteca, abria, imagina que às 10h30, creio que era por aí, 10h30, 11h, na altura era.
Mal
as discotecas
era,
abriam, sim, porque fechavam às 3 da manhã.
Pois.
Abriam às 11 horas, estava aberto.
Sim.
Nós chegávamos sempre mais cedo, 9h30, por aí, afinar os instrumentos, fazer um teste de som, ver se estava tudo bem, para depois tocarmos durante a noite, tocávamos 2, 3 horas durante a noite. E alternávamos isto com a música que a DJ, que era uma mulher,
okay,
passava. E quando nós parávamos de fazer o ensaio de som, o disco tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Quem escreveu esta canção é a Carole King. A canção é escrita para Carole King, não é do James Taylor. Eu nunca tinha ouvido a versão sequer da Carole King também. E comecei a ouvir esta canção. Ela lembro-me perfeitamente, ela pôs a canção
no ar,
não é? na discoteca. Não. E eu comecei a ouvir e disse, o que é isto? Porque... A voz eu reconhecia, porque lá está, é uma voz característica, disse isto é o James Taylor por causa do Fire and Rain, mas esta canção tem outra estrutura melódica, harmónica, e a própria voz dele estava mais madura, eu disse, tenho que perceber o que isto é, e comecei também, imediatamente no mesmo dia, disse, empresta-me o disco, ela dizia, não posso, porque o disco é da discoteca, tens que me emprestar isso, que eu tenho que levar o disco. Nós estávamos hospedados numa casa, onde durante o dia, à noite íamos tocar. Eu só preciso disto para tirar a canção. Não havia gravadores na altura, senão eu teria posto um gravador. Olha, hoje com o telemóvel seria fácil.
Pois,
o telemóvel levava para casa e tirava a canção à guitarra em 2 minutos, ou 5 ou 10. Mas pronto, não tinha essa hipótese. E tanto insisti que ela lá me disse, leva o disco, mas traz-me, por favor, antes de abrir a discoteca amanhã à noite. E eu pronto, levei, trouxe o disco para casa, estive ali à volta a ver os acordes, como é que ele harmonizava a canção. E a partir daí passei a cantá-la também. E é daquelas também.
É linda.
É daquelas que eu também canto, de princípio ao fim, sei a letra toda e mais alguma coisa. E associo sempre ao verão, um dos verões mais divertidos da minha vida.
Que foi
71,
aquele?
Eu tinha 20 anos em 71. Passei o verão no
Algarve.
Com o Quarteto de 1111. Passamos um verão delicioso no Algarve.
A tocar em vários sítios.
A tocar sempre no mesmo sítio. Sempre no Silvia, sempre na mesma discoteca. Estávamos nós de um lado e creio que os Shakes no 7h30 em frente, que era na mesma rua, uns metros mais à frente, do outro lado. E amigos nossos, com quem nós estávamos sempre em contacto e falávamos todos, etc. E depois íamos para os copos a seguir, às 3 da manhã ainda íamos para os copos até às 5 ou 6. Mas esta canção acompanhou-me também sempre e foi daquelas que... Olha, quando eu faço uma playlist, esta está lá sempre.
Esta também tem
esta
que fazer
sempre,
parte.
Está lá sempre.
É linda, muito bem escolhida. Então agora trouxeste aqui uma intérprete brasileira, também incontornável, dentro das incontornáveis mulheres intérpretes brasileiras que existem, neste caso é a Elis Regina, aqui neste tema Atrás da Porta. É lindo, vamos ouvir.
Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei encostei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta.
Então, Zé, trouxeste aqui a Elis Regina. És um grande admirador de música brasileira ou não?
Claro que sim. E tinha que ter aqui uma canção brasileira por essa razão.
Ok.
Podia ter 10 canções brasileiras.
Claro.
Sou tão admirador que podia ter feito uma lista só com canções brasileiras, como podia ter feito uma lista só com canções portuguesas.
Claro.
Que eu fiz questão de não incluir na lista por uma questão de não discriminar amigos.
Não discriminar.
Porque achei que fiquei aflito quando pensei, há duas ou três que eu adoro, não é? Mas depois há outras três ou quatro que eu também adoro e há outras cinco ou seis que e disse, não, é melhor deixá-los todos de fora. Os brasileiros não nos vão, em princípio, não vão ficar melindrados com aquilo, com a minha escolha. Até porque esta escolha é completamente abrangente. É Chico Buarque, a canção é Chico Buarque, que para mim, com o Tom Jobim, o Tom Jobim, que fez muita coisa com o Chico e com o Vinícius, foi o início para mim, começa com o Tom Jobim, que eu amo, mas o Chico é para mim o melhor escritor de canções de língua portuguesa.
Um compositor incrível.
Para mim é o melhor escritor de canções em língua portuguesa. Neste caso é brasileiro, podia ser português. Temos muito bons e grandes escritores de canções também em Portugal. O Chico é o único, porque junta duas coisas incríveis. É um poeta, é um homem que escreve com uma sensibilidade incrível. Não conheço ninguém que tenha a sensibilidade do Chico. E depois, musicalmente, também é um gênio. E juntas a isto a voz da Elis, eles dizem Elis, nós dizemos Elis, mas juntas a voz da Elis, que é a coisa mais bonita que eu conheço, de vozes
cheia brasileiras, de pausas e cadências.
E este Atrás da Porta, que é uma canção que tu ouves e ficas colada à cadeira a ouvir.
Uma pessoa parece que ouve e está a ver o filme a acontecer,
porque
não é?
É isso, a história, é uma história que, e na voz dela, as coisas estão tão claras, ela tem uma dicção perfeita, que é uma coisa que muitas vezes...
Cristalina, não é?
Completamente. E isso também tem uma influência muito grande na forma como tu interiorizas a canção e ouves a canção.
Claro.
Ela transmite, ela passa essa mensagem e conta-te essa história de uma forma absolutamente divina. E eu, quando ouvi isto pela primeira vez, disse, isto é uma canção brutal. É perfeita.
É linda.
É perfeita.
É linda mesmo. Bem, e depois então de falarmos aqui um bocadinho aqui desta da Elis, não é? Como disseste, trouxeste-nos o Paul Simon, neste Still Crazy After All These Years, que também é assim uma canção intemporal. Vamos ouvir? Já vamos falar um bocadinho. Vamos lá. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. We talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? Então, o Paul Simon também imagino que venha nesta linha desta altura, não é?
Vem na linha dos grandes compositores Sofia, vem na linha dos grandes compositores que eu amo, que eu aprecio imenso e que eu ouço desde sempre, intemporais, que eu ouço desde sempre e que nunca me canso.
E esta música em específico foste buscar porquê?
Esta foi porque me diz-me muito, porque é preciso uma dose de loucura muito grande para se andar nesta vida, como ele diz, still crazy after all these years. E para ser música é preciso uma dose de loucura muito grande. Nós estamos sempre na corda bamba, mesmo quando temos imenso sucesso. E é nessas fases de sucesso que nós temos que pensar que elas não duram sempre. E que de um dia para o outro podemos deixar de o ter, porque ela é natural da vida. E muito poucos músicos atravessam uma vida, desde os 20 até os 80 anos. Falávamos do Dylan há bocado e ele está no ativo, não é? E há outros que estão. O Chico também, o Chico Buarque também. Também está. Mas são muito poucos, quer dizer, nós estamos a falar das exceções. A maior parte das pessoas têm uns anos
brilhantes,
não é? Mediáticos, em que têm um sucesso enorme e depois deixas de ouvir falar deles.
Claro.
E pronto, e lá vão cantando, alguns lá vão gravando, apesar de tudo e tal, mas já não têm o mediatismo, nem têm a força, nem o sucesso que tiveram. Há alguns que são absolutamente transversais e que conseguem atravessar décadas. Assim. Sem perder essa qualidade que ela está lá e sem nunca perderem realmente a visibilidade que tiveram lá atrás.
Claro.
O Paul Simon é um compositor brilhante, também musicalmente é um homem brilhante, também escreve letras como ninguém, é um letrista, tem um método de escrita de letras absurdo.
Então.
Eu gosto de perceber estas coisas,
saber
e de ler.
Como é que
saber,
então,
cada um
é que
tem o seu método. Ele escreve a canção, ele escreve música e letra ao mesmo tempo, mas não escreve a letra. Ele põe sons no papel.
Ok.
Onomatopeicas, sabes?
Sim.
Sons. Aquilo que lhe vem à cabeça não faz sentido absolutamente nenhum.
Okay.
São sílabas, são sons, mas as tónicas têm que estar no sítio certo.
Okay.
Abre quando tem que abrir, fecha quando tem que fechar.
Uau.
E tu olhas para aquilo e aquilo são hieróglifos. Não, são caracteres, não é
sim,
nada.
Sim, sim, sim,
não
sim,
há
sim.
qualquer, não faz qualquer sentido.
Não há história.
São sons, nada,
conecte.
Zero, são sons.
Okay.
Não chegam a ser palavras às vezes.
Okay.
E depois ele vai minuciosamente a cada um desses sons, substituí-los por uma palavra.
Uau.
E acaba com poemas
com
letras
incríveis.
Perfeitas.
É incrível.
Portanto, não é um imediatista, como alguns compositores são. Os Beatles, tens aí documentários em que os vês escrever canções ali, no momento, a canção está a sair, e depois
sim.
é só dar-lhe uns toques e aquilo está feito.
Ali não.
O Paul Simon. É um trabalho burilado, anda ali, quase filigrana.
É quase bilros.
Completamente, é filigrana, percebes? Ela anda ali, palavra por palavra,
incrível.
Tira palavra, põe palavra outra vez. Isto a nível da letra.
Okay.
Em termos musicais é mais rápido. Mas é um homem que eu admiro imenso. E esta canção, porque toca num tema perfeitamente, porque esta coisa de dizer, andamos aqui e continuamos loucos ao fim destes anos todos, continuamos a ter que ter uma dose de loucura muito grande para nos aguentarmos neste no balanço, não
da
só
vida.
Da música, mas no balanço da vida.
Da vida.
Da vida,
da vida, que não é fácil. Não
nada
é fácil.
Fácil.
Tem alturas, não é?
E um grau de loucura, acho que QB ajuda.
É necessário.
Ajuda.
Sim. Isto a levar tudo direitinho é impossível.
Não podemos ser tão sérios como isso.
É verdade. Não.
Eu, pelo menos, tento ser otimista em relação às coisas e às vezes um bocadinho de loucura
é verdade,
também ajuda.
Eu também acho que sim. Não nos levarmos muito a sério.
Exatamente.
Acho que sim. Bem, passando aqui para este intérprete e compositor também incrível britânico, não é? O Sting. Trouxeste-nos o Sting.
Ah, o Sting tem uma história, mas já lá vamos.
O Sting neste Fragile. Vamos ouvir. E já vamos ouvir aqui a história do Tazé. Vamos lá.
If blood will flow, and flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain washes stains away. Something in our minds always stays. On and on, the rain will fall.
potential lifetime's argument. Nothing come from violence, and nothing ever could. Almost born beneath an angry star, as we forget how fragile we are.
Do Sting, acredito que também pudesses ter trazido uma enormidade de músicas, sem mas dúvida. Trouxeste aqui o Fragile.
Tem uma história linda.
Então, conta-nos lá.
E assustadora ao mesmo tempo. Eu gostava de Sting, já gostava de Sting, era meu artista. Como, aliás, muitos outros, não toquei nesse ponto, mas eu, como editor, e os anos que estive na indústria, primeiro na Polygram, depois na BMG, depois na Universal, muitos destes artistas, editei-os cá em Portugal e conheci-os pessoalmente. O Sting foi um deles. Conheci-o muito bem. Ele convida-nos para irmos a Florença, não a Florença, perto de Florença, à Toscânia, onde ele tem uma casa linda de morrer, onde ele ia gravar o All This Time, um vídeo que existe,
sim,
para quem quiser ver. Eu vou contar uma história que pouca gente conhecerá. Vou para Florença, ele diz-me, traz uma pessoa da imprensa para fazer a cobertura, etc. Eu levei o meu amigo Hermano José, que não é propriamente um homem da imprensa, mas era de televisão, tinha um programa fortíssimo nessa altura, em que ele fazia aquelas entrevistas brilhantes que ele faz. O Hermano é uma pessoa com que eu tenho uma ligação muito forte, também escrevi para o Tal Canal, foi uma aventura
bem,
diferente,
incrível,
etc.
Tal Canal,
pronto,
Deus.
De repente vou com o Hermano, vamos para... Estávamos hospedados em Florença, e ao fim do dia viria um autocarro buscar-nos para irmos para a casa do Sting. Ligamos, estamos em Florença às 3 da tarde, ligamos a televisão e começamos a ver um avião entrar para as Torres Gêmeas dentro. Estava a acontecer o 11 de setembro. Foi no dia 11 de setembro de 2001 que nós estávamos em Florença para assistir ao concerto do Sting. Ficamos parados, como o mundo ficou parado a olhar para a televisão. O que é isto? O que é que está aqui a passar?
Claro.
Viemos para a rua depois, passado para aí uma hora, porque depois acabou a transmissão, começaram a comentar, o mundo estava
perplexo,
num estado de perplexidade completa, total.
Claro.
Nas ruas as pessoas andavam, tu sentias as pessoas muito...
O que é que vai acontecer agora, não é?
E muito perturbadas com o que é que se está a passar. E a nossa primeira reação foi, não vai haver espetáculo logo à noite, não é? Não acredito que depois disto haja espetáculo. Mas os autocarros chegaram, eram 6 da tarde, lá fomos, levaram-nos para a casa do Sting, estávamos 500 pessoas num celeiro que ele tinha lá em casa, gigante, que ele transformou numa sala de jantar com mesas corridas, não eram mesinhas, eram mesas corridas, 500 pessoas,
claro,
é muita gente.
Claro.
Estão todas, se vocês virem esse All This Time, o vídeo, que está, o DVD que está à venda, está lá tudo. E nós sentamos-nos a jantar e a pensar, não vai haver concerto, e realmente o Sting chega a uma altura... Aparece, sobe ao palco e diz-nos, como vocês calculam, estamos todos em estado de choque.
Claro.
Estamos todos em estado de choque, os meus músicos são todos, quase todos americanos.
Pois.
Tem família, ninguém sabe o que é que aconteceu, ninguém sabe se as pessoas estão vivas, estão mortas.
Claro.
Havia, alguns tinham amigos e pessoas muito próximas nas Torres Gêmeas a trabalhar. Estamos todos em estado de choque e não estamos em condições de fazer o espetáculo. Eu vou-vos cantar uma canção só à viola e peço-vos desculpa, vocês vieram de todo o mundo, tinha vindo gente do Japão, tinha vindo gente da Austrália, tinha vindo gente, todos ali em Itália, para assistir à gravação deste DVD, e éramos todos convidados. Eu assim que pego na guitarra e toco ao Fragile, toco esta canção, ao Fragile We Are, e é só ver a letra, e é a fragilidade,
faz todo o sentido, não é?
Do humano que de repente,
sim.
De um momento para o outro, a vida muda.
Muda.
Como dizia a Joan Didion, a vida muda num instante.
Exatamente.
Num dia normal, num dia como outro qualquer.
Estamos
aqui, de repente, tem uma bomba e nós não percebemos o que é que se passou e perdemos a vida sem perceber como. Foi o que aconteceu a muita gente naquele dia. O Sting toca o Fragile e nós todos lágrimas nos olhos.
Claro.
Isto não está no vídeo, esta parte.
Claro.
Retirou-a porque foi
demais.
Foi emocional demais.
Uhum.
Retirou-se para casa com a Trudy, com a mulher. E nós continuamos a acabar de jantar. E dizer, bom, daqui a bocado os autocarros vêm-nos buscar. Não há concerto. E um quarto de hora depois, o Sting volta entra para o palco dentro, o palco estava montado.
Sim.
Com os músicos a seguir atrás dele. E disse, nós estivemos a pensar, e nós não podemos deixar que um ataque bárbaro como este foi nos tira a alegria de viver e a alegria de estarmos aqui juntos.
Tive
e,
portanto, que tiveram essa coragem.
Vamos fazer um espetáculo para vocês e vamos dedicar cada canção que vamos cantar. Eu vou dedicar a primeira canção ao meu pai, que já morreu,
uhum.
E vamos dedicar a canção a pessoas das nossas famílias, amigos, claro, nossos que já tenham morrido, como hoje morreram pessoas nas Torres Gêmeas. Foi o espetáculo mais arrasador que eu vi na minha vida, em termos emocionais. Pois dançávamos é, em cima das mesas, pulávamos como se estivéssemos num carnaval,
sim,
no
sim.
dia mais triste, um dos dias mais tristes da história da humanidade recente. Não é? E o Frade já,
feelings,
e o Frade já ficou para sempre cravado aqui, cravado
ali na Toscânia, naquele dia.
Naquele momento em que ele canta aquela canção à viola e todos de lágrimas nos olhos e ele também.
Claro, imagino, deve ter sido um
esta é a história desta canção
incrível.
E eu não podia deixar de estar aqui.
Claro, foi, sim, eu acho
foi um dia incrível. E quem quiser, é evidente que no DVD todas essas partes mais emocionais estão cortadas. Mas está lá tudo, está lá a energia toda daquela noite, estamos nós todos no público.
Eu vou
alturas
ver,
em...
certamente.
O All This Time, tu vês?
All This
depois
Time,
vês o bar no celeiro onde nós estávamos todos a jantar e todos aos saltos e aos pulos e a cantar.
Incrível.
E isto passa-se na noite do 11 de setembro, depois ele ter dito que não fazia espetáculo e ter voltado atrás, ter dito, não, ninguém tem o direito de nos roubar a felicidade e não nos vão roubar a felicidade, nós vamos cantar e vamos fazer disto uma noite bonita. Bem, absolutamente incrível.
Que coragem, não é?
Incrível.
Indo por cima com os cantores e com as famílias todas e coragem.
Foi uma mesmo. Coisa numa força, percebes?
Preciso fazer peito
brutal.
A isto. Muito
foi
bem.
Incrível.
Em que história tão bonita. Bem, então, sétima música que nos trouxeste aqui neste dueto absolutamente incrível também, Tony Bennett e Stevie Wonder.
Pois.
Aqui neste For Once in My Life. Vamos ouvir. Já falamos.
For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. Once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew, someone warm like you, who can make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me.
Então, Mr. Tony Bennett e Stevie Wonder aqui neste Dynamic Duo. Isto é assim qualquer coisa.
Dueto único. Dueto único. Aliás, eu tenho uma paixão pelo Tony Bennett. Curiosamente, eu, para além da música pop toda, pop rock também, houve alturas em que eu estava até mais virado para um rock. Não direi o heavy metal, porque nunca foi a minha onda, mas rock puro e duro. Dos Led Zeppelin da vida, todas essas bandas dessa fase, tudo isso. E paralelamente a isso, curiosamente, eu sempre me senti extremamente atraído pelos crooners americanos, porque as canções, há uma escola de compositores que vem do Cole Porter, do Ira Gershwin, do Jerome Kern, sei lá, não me lembro assim de repente destes, que são compositores brilhantes dos anos 20, 30 nos Estados Unidos, o Great American Songbook, que existe, que são as grandes, que eles consideram as grandes canções americanas, escritas por compositores americanos. Eles estão lá todos, estes que eu falei, especialmente o Porter e o Gershwin, são absolutamente incontornáveis. E eu sempre segui muito essas canções e ouvi muitas versões. O grande intérprete destas canções, um dos grandes intérpretes, é com certeza o Tony Bennett. Que tem no songbook dele, canta-se. Tony Bennett canta Cole Porter, Tony claro. Bennett canta Ira Gershwin. Então,
tem tudo isso.
Se quiseres ouvir, está lá tudo. E eu ouvia, e eu vi inclusivamente um homem que eu também admirei imenso, o Frank Sinatra, que era também um crooner de excelência,
incrível.
A quem eu considero o maior de sempre. Mas o Sinatra dizia: não, o maior não sou eu, o maior é o Tony Bennett.
A sério? Ai, que engraçado.
Sempre que o entrevistava dizia: você é a voz. Não, a voz é o Tony Bennett. Eu sou o sucedâneo, o que vem a seguir ao Tony Bennett. O grande é o Tony Bennett, não sou eu. E portanto, eu também, até porque ele disse isso, aproximei-me muito mais do Tony Bennett, comecei a perceber. O Sinatra tinha uma voz magistral, tinha uma voz única, tinha uma dicção perfeita, tinha um timbre brutal, em termos de perfeição, e lá está, uma voz inconfundível.
Muito perfeitinho.
O Bennett é muito mais cru, é muito mais raw, sabes, é muito mais cantor
Um bocadinho à semelhança do ténis, é como o Federer, por exemplo, a servir.
Sim,
esse
seria o Sinatra e o Djokovic.
E o Djokovic, é o meu preferido, é o Bennett, pronto.
Podíamos perfeitamente fazer essa comparação. O Bennett é um lutador, é o cantor do bar, é o cantor do casino.
É o rough.
E de repente ele grava este dueto com o Stevie Wonder, que está no primeiro disco de duetos dele. Ele tem dois, são os dois fabulosos. Este é o primeiro. E eu, quando ouço esta versão do For Once in My Life, que eu acho uma canção linda,
é linda mesmo,
a juntar duas das grandes vozes que eu ouvi na minha vida: o Bennett, como crooner, como grande crooner e minha grande referência nesse campo, e o Stevie Wonder, que é um músico absolutamente brutal.
Incrível.
Eu podia ter posto aqui o All in Love is Fair, sei lá, canções. Que ele escreveu, que eu considero perfeitas, brilhantes. Mas esta, como junta as duas vozes, eu disse: é o melhor dueto que eu conheço.
É dinamite.
Dos muitos duetos que eu, e há muitos bons, há muitos muito bons, este para mim é o melhor de todos.
Rebenta.
E portanto, pronto, foi assim que eu escolhi. Rebenta a escala. E vejam o vídeo disto, porque o vídeo é maravilhoso, a maneira como o Bennett, claro, que na posse de todos os seus cinco sentidos,
claro.
E o Stevie Wonder, com a cara mais feliz do mundo, ouvi-lo cantar,
sim.
E depois a fazer o dueto.
E
eu não vou dizer qual é, mas vejam o cumprimento que eles, no fim da canção, ainda a canção não acabou, e eles dizem
não
uma
contes,
frase.
Não contes.
Trocam duas frases lindas de morrer.
Para nós vermos. Ai, que espetáculo. Olha, obrigada por teres trazido este dueto. Bem, então, oitava música, trouxeste este inglês também incrível, já nos deu tantas canções bonitas, George Michael, aqui nesta música, neste slow, que também era o meu preferido, Kissing a Fool. Vamos ouvir. You are far, when I could have been your star. Strange that you were strong enough to even make a start. But you'll never find peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they steal your heart from you. People will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. We could have shown them all. We should have seen love through. Kisses and lies. So goodbye. aqui este Kissing a Fool. Acredito, somos os dois fãs de George Michael. Podias tu ter trazido outra música qualquer, Tosé, mas trouxeste esta por alguma razão particular.
É a mais elegante das canções de George Michael.
Não é? Tão bonita.
É de uma beleza extrema e é a swing nesta canção. Uhum. E há uma aproximação ao jazz.
Uhum.
Que eu amo também. Uhum. É evidente que não ia trazer para aqui, seria muito complicado misturar. Uhum. Nesta seleção misturada de jazz,
sim.
Eu ouço jazz em repeat. As minhas playlists são todas de jazz, desde jazz cantado, porque há intérpretes fabulosos,
uhum.
antigos e atuais, como pianistas, como saxofonistas, como trompetistas.
Miles Davis, John Coltrane,
por todos esses,
por aí.
E eu tenho, e depois o Chet Baker, que é uma paixão pessoal também, que eu amo, não é? Mas isto tem a ver tudo com uma estética que eu ouço muito em casa, que não é nada daquilo que eu fiz em palco, que eu fiz a minha vida toda, não é nada do que eu escrevo, não é a minha área, nem me sinto sequer à vontade.
Mas gostas,
mas adoro ouvir, é o que eu ouço em casa para descansar.
Gostas?
Mais até do que uma altura que ouvia e gostava de ouvir, e continuo a gostar, de música clássica, erudita. Desde os mais antigos aos atuais, aos Prokofiev, aos Tchaikovsky, etc. Mas o jazz é o que eu ouço em casa. Ou seja,
sim.
90% das vezes forem lá a casa e eu estiver a ouvir música, estou a ouvir jazz. Porque
bom.
É um tapete também.
Uma música de fundo.
É uma coisa
não é?
que me enche a alma, para um músico nós percebemos. O improviso no jazz é uma coisa absolutamente linda de morrer. Esta canção não é uma canção jazzística, mas tem live, se aproxima-se um pouco daquilo que, e inclusivamente é instrumentalmente linda. Tem partes que também andam lá perto. A elegância da canção, ela é linda.
O adjetivo é exatamente esse.
É linda, tem um arranjo fabuloso, que é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, não é? Escreve-se uma boa canção e o arranjo pode matar a canção.
Uhum.
O arranjo ou a produção. Ou seja, a pessoa que vai fazer o arranjo, que vai escrever para os diversos instrumentos, se fizer um mau trabalho, mata-te a canção.
Okay.
E o próprio produtor, que trata o som, percebes que trata as dinâmicas, do que é que fica mais à frente, o que é que fica mais atrás, na mistura,
claro,
etc.
Claro.
O engenheiro de som, que no fundo é o produtor neste caso, pode-te matar uma canção. E esta é perfeita, está tudo no sítio. Está tudo no... Eu acho que poucas vezes se encontra uma canção em que eu diria, e eu passei muito também por isso, porque produzi muitos discos.
Claro.
E tive muitas vezes que tomar opções e dizer, não, eu vou puxar isto mais para a frente, as vozes aqui têm que estar mais à frente, aqui elas recuam para que é um solo de saxofone, ou porque eu quero ouvir mais baixo, quero mais secção rítmica, e quero menos piano, eu quero mais piano. Isto são opções que tens que fazer quando estás a produzir um disco.
Claro.
E muitas vezes fazes as tuas opções e depois quando vais ouvir as coisas à posteriori dizes, se calhar hoje já não varia assim.
Claro.
Esta é daquelas que eu acho que não conseguiria tocar em nada, percebes? Está tudo no sítio. E ele tinha uma voz maravilhosa, o George Michael tinha uma voz maravilhosa.
E dá logo vontade de dançar, não é?
E imediatamente é linda esta canção. Aliás, tem um vídeo realmente genial, lindíssimo.
Lindíssimo.
E pronto, e Michael, George Michael, para mim é. Foi um dos homens mais sensíveis.
É.
Com uma sensibilidade.
Um homem com uma sensibilidade muito bonita, muito à frente do seu tempo, não é? Houve alturas em que foi mal compreendido.
Muito
também.
Mal compreendido. E ele próprio também não ajudou em determinadas alturas, porque foi polémico nas suas posições e na sua vida, nas suas opções de vida. Mas não deixa de ser um genial cantor e um genial compositor.
Claro.
E a prova está nesta canção. Está tudo aí.
Tal e qual. Obrigada por teres trazido. Bem, então, nono tema que trouxeste aqui, de uma intérprete que eu também adoro, Sílvia Pérez Cruz, neste Debe Llorar, por suposto. Vamos lá.
Debi llorar y ya ves, casi siento placer. Debi llorar de dolor por vergüenza, tal vez. Debí sufrir el bochorno de tu insensatez, pero ya ves, ya apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé, ¿por qué? ¿Por qué?
Gostas também de música espanhola, José?
Eu gosto de toda a música que para mim seja boa. E eu vou dizer para mim seja boa, porque mais uma vez aquilo que é bom para mim pode não ser bom para quem está ali ao lado. A língua não é, é indiferente.
Diferente.
Quando claro que ajuda muito a compreender o que as pessoas estão a dizer. E o espanhol para nós
percebemos
perfeitamente. Esta canção, a Silvia Pérez Cruz, é única. Tem um timbre lindo. Uma delicadeza também fantástica na voz, e aqui juntam-se mais uma vez os dois universos. Isto vem um bocadinho na sequência do Kissing a Fool, do George Michael, de que falamos já. Porque isto é com o Javier Colina, que é um contrabaixista fabuloso, e com o trio dele, o trio de jazz dele. Se faz ouvir os discos do Javier Colina, são discos de jazz, puro e duro. E aqui ele acompanha e faz, e é uma mistura,
é um
realmente.
É um dueto também.
É um trio de jazz a acompanhar uma cantora. Que está muito focada nas raízes, nas suas raízes catalãs, no fundo, e que dá muito valor a isso, mas que aqui entra num universo de música sul-americana também, de uma coisa que eu amo, que são boleros. Eu não escolhi nenhum bolero, porque esta canção tem esse toque também. Há um homem chamado Armando Manzanero, para quem não conhece, vão à procura, é talvez o maior escritor de boleros, o mais feliz, o que tem canções mais bonitas, quanto a mim. Que eu curiosamente também é outra história que eu te posso contar assim muito rapidamente. Não sabia quem era, estava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em casa do presidente da companhia. Eu estava na altura na Poligram, e estava em casa do presidente da Poligram, que me convidou para estar lá, passar lá uns dias. Eu fiquei lá em casa com a minha primeira mulher e estávamos lá, e ele disse: pá, eu hoje tenho que ir ao Canecão ver um espetáculo de um tipo que eu não sei quem é, um mexicano. Chama-se Armando Manzanera. Eu disse: pá, também não sei. Estamos a falar de 1981, 82. Eu disse: pá, também não sei quem é, mas tens que ir. Ele disse: tenho, pá, ele é meu artista, não é? É nosso artista, porque só que eu em Portugal nem sabia que ele existia. Eu disse: pá, eu tenho que ir, ele está cá no Brasil. E lá fomos, ficamos no Canecão, sentamos numa mesinha, com os copos e tal. Depois entra um homem de 1,5 m, maia, sabes, uma cara de maia, índio, maia. Senta-se, faz umas vénias e tal, senta-se ao piano, começa a tocar.
E de repente.
Somos novios, somos novios. E aquilo é em espanhol, eu disse: eu conheço isto. O que é isto? Era o It's Impossible, que o Frank Sinatra canta. It's Impossible. Foi o Manzanero que escreveu.
Uau!
E a partir daí o homem começou a tocar canções, e cada canção que ele tocava era uma canção que nós conhecíamos, cantada, sabe-se lá por quem?
Pelo mundo inteiro.
São êxitos brutais. E ele é o compositor deles, de muitos deles. Fiquei fã do Manzanero e comprei os discos todos do Manzanero e andei. Eu já gostava de boleros, a partir daí passei a gostar muito mais. A Silvia Pérez Cruz remete-me para esse universo, para esse universo da música sul-americana, que tem coisas lindíssimas. Eu gosto imenso da América do Sul e gosto muito da música deles. Não só a brasileira, mas a Argentina com o tango, os boleros no México. Acho que... são coisas
são muito
características, muito específicas. As pessoas podem odiar, ou amam ou odeiam.
Acho
que não se fica indiferente àquilo, ou não se gosta, ou gosta-se muito. E a Silvia Pérez Cruz é de um requinte, é de uma elegância também, de uma delicadeza incrível. E depois com um trio de jazz absolutamente fantástico.
Claro.
O Javier Colina é um dos maiores contrabaixistas.
Muito bem acompanhado.
De Espanha de longe e da Europa à vontade. Portanto, esta canção, E o Devi Llorar, para mim é assim... uma obra-prima.
É linda. E a letra é maravilhosa também.
Bem. É uma canção de raiva.
Ah, eu,
uma canção daquelas de vingança. Eu devia chorar, mas para quê?
Mas sim,
porquê?
Mas
por ti não.
Sim,
é
daqui, sim,
vale a pena ouvir com atenção.
A música sul-americana tem muito esta coisa, não é? Muito.
Eles estão apaixonados, liga
muito à terra, não é? Liga muito à terra, isso é bom. É o fio terra é preciso. Bem, e aqui foste acabar aqui com o Chet Baker, décima música.
Há bocado falei nele.
Exatamente,
e já nem me lembrava que tinha
escolhido. Exatamente, uma do Chet Baker, I Fall in Love Too Easily. Vamos ouvir e já vamos falar com o Tozzi. Vamos lá.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast.
Fall in love too easily.
Esta escolha é especial. É especial então, porque nós vimos neste ambiente desde as duas últimas canções, jazzístico.
Uhum.
Eu confessei-te aqui o meu amor pelo jazz. E isto, estamos a falar de um jazz muito soft, cantado.
Uhum.
não o jazz mais tradicional e instrumental. Mas o Chet Baker juntava duas coisas fantásticas: a voz melodiosa, um fio de voz pequenino, uhum, que não era preciso uma grande voz,
sim,
mas
sim,
dizia as coisas com uma intensidade e com uma emoção que é tocante para mim, que é absolutamente, uhum, tocante. E depois, uhum, quando pegava na trompete, era brutal. E portanto, estamos na área do jazz, estamos na área das canções, juntando as duas coisas, porque, uhum, isto é um clássico. Isto são as tais canções do Great American,
sim,
Songbook,
sim,
que ele também vai buscar muito.
Certo.
E depois eu escolhi esta pelo título, porque o I Fall in Love Too Easily tem tudo a ver comigo.
Na perspectiva holística da vida, não é?
Eu sou um apaixonado por tudo aquilo que é bonito, a beleza. Eu sou muito sensível a tudo aquilo que eu acho bonito.
Que pronto. Bom.
E não tenho, não sou duro, por uhum, natureza tenho tendência às vezes até poder ser um bocadinho sentimentalista demais, romântico demais, também há quem diga que eu sou. Não acho que seja demais de maneira nenhuma. Tenho os pés na terra quando é preciso ter os pés na terra, e
claro,
quando foi preciso dar pontapés também dei, porque tem que ser, às vezes tem que ser. E não podemos, obviamente, não podemos pairar como se tudo fosse bonito, porque nem tudo é bonito,
claro,
neste mundo.
Ah,
e é evidente que há muita coisa que me revolta, e nesses momentos eu não me sinto nada sentimental nem romântico.
Claro,
antes,
claro,
pelo contrário. Mas por natureza sou, e não é por acaso que ouves essas 10 canções, e eu agora é que me dei conta disso, à medida que as fui ouvindo e fomos falando.
Uhum.
Quase todas são canções de amor, quase todas são quase tudo baladas e canções de amor. Assim, peraí, eu não escolhi aqui nada assim um bocadinho mais rápido, porque eu também gosto de coisas com beat, com batida,
claro,
com outro andamento, com outro ritmo e com outra temática.
Claro.
Em termos de letras. Mas não sei porquê.
Mas neste dia saiu assim.
Foi assim.
Foram as
que me vieram à cabeça.
É um cor transversal.
E agora estava a ouvi-las e disse, pois, e esta canção, quando I Fall in Love Too Easily é um bocadinho o meu retrato. Eu sou capaz
Não perder
tenho
a
o coração, tenho o coração perto dos olhos.
Mas isso é bom.
E aquilo que me apaixona, apaixona-me porque eu sou assim, porque esta é a minha essência.
E é muito bonito ao longo da vida, não é? Uma pessoa vai ficando com o avançar dos anos, até podias ter ido perdendo isso, não é? Teres ficado mais.
Era uma pena.
Era uma pena. Pouco inteligente, não é?
É. Eu não ganho nada em ser amargo em relação a nada. Eu acho que nem eu nem ninguém, não é?
Mas a maior parte das pessoas fazem um bocado isso.
Pois, eu pergunto-lhes muitas vezes quando encontro
põe
pessoas dessas:
o que é que tu ganhas
com isso? Há sempre um lado positivo. Basta estarmos vivos e termos saúde. Quer dizer, eu acho que,
sim, é logo.
Basicamente, se eu acordo de manhã e me sinto bem e tenho saúde, eu já tenho que dar graças a Deus, se tiver fé, ou às energias positivas, ou seja, o que for, não sei. Mas só isso já é uma bênção.
Sim, já é
uma graça, já chama-lhe o que quiser, não é? Para que ser pessimista?
Claro.
Não ganho nada com isso. Nem viver a pensar em amanhã, ansioso. Eu não resolvo os problemas também da manhã, não os consigo resolver agora, a não ser que os possa resolver. Se puder resolver, resolvo, não é? Mas para que sofrer por antecipação? Se eu tiver que sofrer, que seja.
Concordo plenamente.
Quando chega à altura, não é? Portanto, esta é a minha postura na vida, é a minha forma
acho
de estar.
Acho que é uma postura incrível.
E tenho mudado bem com ela.
Portanto, e bem, exato.
Não vou mudar.
Equipa vencedora não se mexe, portanto.
Eu estou feliz.
Exatamente,
feliz.
É isso que interessa. Então, Zé, muito obrigada por teres trazido estas canções. Foram muito, muito bem escolhidas. Tu defendeste-as bem, explicaste-nos porque é que elas entraram.
Cada uma tem uma história, sabes?
Porque é que elas entraram por ti adentro e aí permaneceram, não é?
Sem dúvida.
E agora, queria só perguntar-te assim uma última questão. Imagina que no meio destes tumultos todos, daquilo que, enfim, se passa no mundo que vivemos hoje, não é? Que não, as coisas, o panorama, contexto político e económico não está fácil, mas imagina que agora as pessoas estavam aqui disponíveis para nos ouvir, para te ouvir a ti, sobre uma dica para nós vivermos todos um bocadinho melhor no nosso dia-a-dia, uma coisa que não implicasse dinheiro, uma coisa que não implicasse grande esforço, mas que tu consideres que seja uma coisa que achas que falte na sociedade.
Falta empatia, fundamentalmente. Falta nós pensarmos e amar o próximo como a nós mesmos. E cá vou eu cair num... As pessoas podem dizer, são clichês.
Não são
clichês. Eu tenho uma fé muito... muito... Eu não gosto de dizer isto, porque parece uma coisa assim. Eu ia dizer que tenho uma fé muito própria. É a minha, pronto.
É a tua.
Não sou uma pessoa muito ligada à igreja em si, portanto, ao lado eclesiástico, religioso, digamos assim. Mas tenho fé. Não acredito que nós viemos do nada, não acredito que tudo que nós vivemos e o universo em que estamos inseridos, que tenha nascido por acaso. Entre o acaso e o mistério, eu prefiro o mistério. Prefiro dizer, não, isto não aconteceu por acaso. Eu não tenho a resposta porque é que isto aconteceu. É um mistério para mim, mas o mistério para mim é muito mais bonito. Lá estamos outra vez aqui
certo.
No romantismo. Eu acho que o mistério é muito mais bonito do que o acaso. O mistério é uma coisa que me abre o caminho para...
Enquadra-se.
E abre o caminho para tudo, para tudo aquilo que eu quiser aceitar e para aquilo que eu quiser...
Justifica-me.
Interiorizar. O acaso é o acaso, é horroroso.
Claro.
O acaso é pensar que tu não me dás um tiro, estás aqui e não me dás um tiro por acaso.
Claro.
Porque senão, se andamos aqui todos por acaso, pode entrar de repente ali uma pessoa e dá-me um tiro.
Essa aleatoriedade, não é?
Prefiro o mistério, mil vezes.
E
voltando a esta frase que eu acho que é fundamental, as pessoas não pensam nunca nisso, é evidente que é muito complicado. É pedir quase o impossível às pessoas, mas podemos ser muito mais solidários, mais solidários do que o que somos. E tu disseste aí uma coisa que eu vou ter que contrariar só um bocadinho, porque acho que é fundamental. Disseste não falar em dinheiro, eu não gosto de falar em dinheiro, porque não passa pelo dinheiro. Mas um dos grandes, se não o maior problema do mundo, para mim, é a má distribuição da riqueza. Uma redistribuição... Não estamos a falar de pegar no dinheiro que existe neste no planeta e da mesma forma dividi-lo pelas pessoas todas. Não é nada disso.
Percebo perfeitamente.
Há claro. Mérito, há mérito, há capacidades que uns têm e outros não têm, há características pessoais que levam a que haja necessariamente distinções claras. O que não pode haver, e isto para mim é o grande problema, é só isto: 1% da população mundial é dona de 50% da riqueza claro. Do planeta. Ou seja, 1% das pessoas têm 50% da riqueza deste planeta.
Claro.
Assim não é possível termos paz.
Claro.
Assim não é possível termos paz. Começa por aí, claro. começa porque é preciso pensar em erradicar a pobreza. Vou-te dar outro exemplo.
Dar as condições mínimas, não é?
1% do PIB mundial acabaria com a fome e com a doença, com aquelas doenças que já tem cura.
É impressionante isso.
1% do PIB
mundial.
E ninguém pensa nisso, e as pessoas continuam a fazer de conta que a África não existe, que a Ásia não existe, e que há regiões do planeta que são completamente discriminadas e ninguém pensa nelas.
É verdade.
Isto acho criminoso, acho isto terrível. Depois, a partir daí, já a outro nível, que é o nível da empatia entre nós.
Claro.
Entre seres humanos, sermos muito mais solidários todos uns com os outros, ajudarmos todos muito mais uns aos outros, estarmos muito mais atentos às necessidades dos outros. No fundo, amar o próximo como a nós mesmos não é, obviamente, pôr as outras pessoas à nossa frente. Não nos vamos anular, não precisamos nos anular.
Sim.
Precisamos é estar atentos às necessidades dos outros. Se cada pessoa fizesse isto no seu pequeno círculo, no círculo dos seus amigos e da sua família.
Já era incrível.
Eu não tenho ilusões utópicas de que nós vamos
sair
com uma lanterna a perguntar quem é que tem problemas e começar a resolver. Não é possível. Isso, os Estados e os governos de todo este universo e este planeta em que vivemos têm essa missão e devem cumpri-la. E devem estar atentos a isso. Para isso é que são eleitos e deviam estar muito mais atentos, porque lá está. Com uma pequena percentagem do PIB mundial, resolviam-se problemas gravíssimos.
Não sabia que era 1%, mas de facto, em termos quantificáveis,
1% do PIB mundial resolve os problemas de fome a nível do planeta.
É incrível, não é? Uma pessoa até fica indignada.
E ninguém dá um passo para isso.
Pois.
Agora, noutro registro, e num registro muito mais próximo e muito mais...
De paridade, não é?
Completa e naquilo que depende de nós.
Claro.
Porque há muita coisa que não depende de mim. Quer dizer, eu estou aqui a dizer isto,
mas
como é que eu agora distribuo 1% do PIB?
Claro.
Isso passa pelos governos e passa por quem nos governa.
Nós temos que ir votar, fazermos as nossas coisas,
cumprimos os nossos deveres de cidadãos e a partir daí cada um pode fazer aquilo que pode e deve fazer, e quanto a mim pode fazer muito melhor, é olhar à sua volta e no seu pequeno círculo. No círculo da sua família, no círculo dos seus amigos, dos seus conhecidos, das pessoas que nós conhecemos.
Sim.
Sermos mais solidários, estarmos mais atentos às necessidades dos
outros. De vez em quando não é preciso muito para tocarmos na vida das pessoas. As pessoas sentirem-se acarinhadas, sentirem-se respeitadas, agraciadas.
Claro.
Isso é tudo importante.
Isso é...
E ter essa empatia, até nos mais pequeninos gestos, é muito...
Para mim é a base disto tudo.
Acho que foi sempre com essa ideia que eu fiquei de ver-te pela minha vida fora, nas entrevistas, nas coisas que fui lendo, e portanto, olha, foi só a confirmação de que...
Ainda bem, mas repara, eu não faço esforço para ser como sou.
Eu sei, ainda bem.
Eu sou assim porque também, mérito dos meus pais, porque fui educado para ser assim também, porque os exemplos vêm, nós começamos a aprender no momento em que nascemos.
Claro.
E se temos à nossa volta um ambiente que muitas vezes isso prejudica muita gente.
Condiciona.
Porque nasce, vivem num ambiente que não...
De sobrevivência.
Quase sobrevivência. Não, em alguns casos de absoluta sobrevivência. Mas de infelicidade, que é uma coisa, por exemplo, completa, não são felizes, não têm um ambiente...
Saudável.
Carinhoso, percebes? Afetuoso. Tudo isso.
Sim.
E eu tive essa sorte. Tive pais que me ensinaram a olhar para a vida assim, porque eles também eram assim.
Que bom.
Seres humanos felizes e gratos por aquilo que temos.
Que bom.
Seja muito ou pouco.
Bem, foi um prazer enorme conhecer as tuas escolhas musicais. conhecer-te mais um bocadinho a esse nível, a saber os caminhos por onde tu andaste, os caminhos que percorreste e que ainda vais percorrer, não é? Porque ainda tens aí muita estrada para andar.
Ainda quero andar muito.
Como diz o Jorge Palma. E por seres um homem, um ser humano bonito muito preocupado com o mundo que te rodeia. Isso é muito importante.
Só tenho pena de não poder fazer muito mais. Vou fazendo o que posso.
Mas vais fazendo
também
o que
posso. Também não vou dizer o que faço, porque não seria bonito, mas faço o que posso.
Obrigada, Tosé. Foi incrível. Muito obrigada.
Obrigado.
Até para a semana. Obrigada por terem estado aí. Obrigada.